quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai ou sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Mateus. Certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, é de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou que é ainda mais provável que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que seja repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente os fatos históricos. Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, a obra, o problema do ser, do destino, do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire, permita que os nossos guias se aproximem de nós, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do amor de Leon Denis por todos nós, do altivo, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade ao estudo que estamos falando da dor, não é? Revelação pela dor, é o item 27. Terceira parte do livro O Problema do Ser. Em meio às provas, às verdades que acabamos de citar, não nos isentam de emoções e lágrimas. Seria antinatural. Entretanto, ela nos ensinam a não murmurar, a não ficar abatidos sob os golpes da dor. Afastam de nós esses funestos pensamentos de revolta, de desespero, de suicídio, que tantas vezes assombram o cérebro dos partidários do nada. Se continuarmos a chorar, que seja sem amargor e sem blasfêmia. Mesmo quando se trate do suicídio de jovens embalados pelo ardor de suas paixões, diante da dor imensa de uma mãe, o novo espiritualismo não deixa de ter recursos. Ainda assim, transmite a esperança aos corações desolados. Oferece-lhes, através da prece, do pensamento contrito, a possibilidade de auxiliar essas almas que vagam entre a terra e o espaço, ou ficam confinados por causa de seus fluidos grosseiros aos meios em que viveram. Atenua-lhes a dor, ensinando-lhes que nada é irreparável, que nenhum mal é definitivo. Toda evolução interrompida retoma seu curso quando o culpado paga sua dívida à justiça. Por tudo e em tudo, esta doutrina oferece-nos uma base, um ponto de apoio, de onde a alma pode retomar seu impulso em direção ao futuro e consolar-se das coisas presentes com as perspectivas das coisas futuras. A confiança, a fé em nossos destinos projeta diante de nós uma luz que esclarece o sentido da vida, indica-nos o dever, alarga nossa esfera de ação e ensina-nos a agir para os outros. Sentimos que há no universo uma força, uma potência, uma sabedoria incomparáveis, mas também que nós próprios fazemos parte dessa força e dessa potência da qual derivamos. Compreendemos que as determinações de Deus com relação a nós, seu projeto, sua obra, seu objetivo, tudo tem princípio e origem em seu amor. Em todas as coisas, Deus quer nosso bem e possibilita isto por caminhos às vezes claros, às vezes misteriosos, mas sempre apropriados a nossas necessidades. Se nos separa daqueles a quem amamos, é para fazer com que achemos mais fortes as alegrias do reencontro. Se permite que tenhamos decepções, abandonos, doenças, reveses, é a fim de obrigar-nos a desviar nosso olhar da terra e voltá-lo para ele, a procurar alegrias superiores a todas as que podemos experimentar neste mundo. O universo é justiça e amor. A espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, transforma-se nas alturas em ondas de luz e feixes de felicidade. Percebestes, no fundo de certas dores, uma espécie de sabor particular e tão novo que não se pode deixar de reconhecer nelas uma intervenção benfazeja? Algumas vezes, a alma atingida vê brilhar uma luz desconhecida, tanto mais intensa quanto maior é o desastre. De um só golpe, a dor a eleva a alturas tais que seriam necessários 20 anos de estudos e esforços para alcançá-la. Não posso resistir ao desejo de citar dois exemplos, dentre muitos outros que conheço. Trata-se de dois homens que depois de se tornaram meus amigos, Trata-se de dois homens que depois se tornaram meus amigos, pais de duas jovens encantadoras, que eram toda a alegria deles neste mundo e que a morte roubou bruscamente em alguns dias. Um era oficial general na região do leste. Sua filha mais velha possuía todos os dons da inteligência e da beleza, de caráter sério, ela desenhava de bom grado os prazeres de sua idade e participava dos trabalhos do pai, escritor militar e jornalista de talento. Por isso, dedicava-lhe ele uma afeição que beirava o culto. em breve tempo, uma doença incurável subtraiu a jovem da ternura dos seus. Entre seus papéis, encontraram um caderno de notas com o seguinte título: A meu pai, quando eu tiver morrido. Ainda que gozasse de perfeita saúde no momento em que escrevia aquelas páginas, tinha o pressentimento de sua morte próxima e dirigia a seu pai consolações comoventes. Graças a um livro que ele encontrou na escrivaninha da filha, mantivemos contato. Pouco a pouco, procedendo com método e persistência, tornou-se médium vidente e hoje tem não só a bênção de ser iniciado nos mistérios da sobrevivência, mas também a de rever a filha perto dele e receber o testemunho de seu amor. O espírito de Ivone comunicava-se igualmente com seu noivo e com um de seus primos, suboficial do regimento que seu pai comandava na ocasião. Essas manifestações completavam-se e eram controladas umas pelas outras, sendo ainda percebidas por dois animais de estimação, como atestam as cartas do general. O segundo caso a que aludimos aqui é a do senhor de Bruce, negociante de Valença, cuja filha única, Rose, nascida após muitos anos de casamento, era ternamente amada. Todas as esperanças do pai e da mãe depositavam-se naquele coração querido. Mas aos 12 anos, a menina foi bruscamente atingida por uma meningite aguda que a levou. O desespero dos pais foi indescritível. E a ideia de suicídio atormentou mais de uma vez o espírito do pobre pai. Entretanto, por ter algum conhecimento do espiritismo, ele se recompôs e teve também a felicidade de tornar-se médium. Hoje, comunica-se com sua filha, sem intermediário, livremente e com segurança. Esta intervém muitas vezes na vida íntima dos seus, e às vezes produz entre eles fenômenos luminosos de grande intensidade. Uns e outros sabiam pouca coisa sobre o além e viviam numa culposa indiferença relativamente aos problemas da vida futura e do destino. Agora tudo ficou claro para eles. Depois de ter sofrido, foram consolados e, por sua vez, consolam os outros, trabalhando para difundir a verdade em torno deles, impressionando todos aqueles que deles se aproximam pela elevação de sua maneira de ver e a firmeza das suas convicções. Suas filhas voltaram para eles transfiguradas e radiantes, e eles conseguiram compreender porque Deus os havia separado e como lhes prepara uma vida em comum, na luz e na paz dos espaços. Eis o trabalho da dor. Então, Leon Denis descreve o que a dor fez com esses dois amigos, né, que tiveram a perda repentina, a morte, né, das filhas, uma menina de 12 anos, e o outro também, uma jovenzinha, e que a doutrina espírita se tornaram médiuns, e já tinham isso em germe neles, né? E passaram a se comunicar com os seus entes queridos e ajudando a muita gente. Então, Leon Denis conclui aqui pelo trabalho da dor nesses que ele acabou de citar. Eu vou retornar aqui ao início, para a gente, porque eu acabei de ler aqui. Ó, vou voltar um pouquinho para botar minha cabeça aqui novamente, ó. Em meio às provas, as verdades que acabamos de citar não nos isentam de emoções e de lágrimas. Seria antinatural. Então, diante da dor, claro que a gente sofre, claro que a gente chora. Entretanto, ela nos ensina a não murmurar, a não ficar abatidos sob os golpes da dor. Afastam de nós esses funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que tantas vezes assombram o cérebro dos partidários do nada. Se continuarmos a chorar, que seja sem amargor e sem blasfêmia. Então, estou relendo aqui para a gente fixar o conceito que Leon Denis nos trouxe. Mesmo quando se trate do suicídio de jovens embalados pelo ardor de suas paixões, diante da dor imensa de uma mãe, o novo espiritualismo não deixa de ter recursos. Ainda assim, transmite a esperança aos corações desolados. Oferece-lhes, através da prece, o pensamento contrito, a possibilidade de auxiliar essas almas que vagam entre a terra e o espaço ou ficam confinadas, por causa dos seus fluidos grosseiros, aos meios em que viveram. Então, ele está dizendo que a doutrina espírita consola mesmo esses jovens que se suicidam, que através da prece, né, do pensamento contrito, consegue, contrito, ajuda a auxiliá-los a serem ajudados, a se reencontrarem com eles mesmos. Atenua-lhes a dor, ensinando-lhes que nada é irreparável, que nenhum mal é definitivo. Então a doutrina espírita nos mostra que nenhum mal é definitivo. Toda evolução interrompida retoma seu curso, quando o culpado paga sua dívida à justiça. Então sempre volta ao patamar de onde nós abandonamos a vida, nos desviamos na vida, enfim. Por tudo e em tudo, esta doutrina oferece-nos uma base, um ponto de apoio, de onde a alma pode retomar seu impulso em direção ao futuro e consolar-se nas coisas presentes, com perspectivas das coisas futuras. A confiança, a fé em nossos destinos projeta diante de nós uma luz que esclarece o sentido da vida, indica-nos o dever, alarga nossa esfera de ação e ensina-nos a agir para os outros. Sentimos que há no universo uma força, uma potência, uma sabedoria incomparáveis, mas também que nós próprios fazemos parte dela, dessa força e dessa potência da qual derivamos. Então a doutrina espírita nos esclarece com relação à vida futura, às perspectivas futuras, que tudo retoma ao início e que não há nenhum mal definitivo. Compreendemos que as determinações de Deus com relação a nós, vocês desculpem eu estar relendo tudo, é porque eu mesmo não tinha compreendido e agora estou lendo mais devagar e creio que vocês também estejam compreendendo melhor. Compreendemos que as determinações de Deus com relação a nós, seu projeto, sua obra, seu objetivo, tudo tem um princípio e origem em seu amor. Claro, né? Tudo tem que ter origem no amor de Deus. E tudo tem um princípio, tem um porquê, tem uma causa. Deus quer o nosso bem e possibilita isto por caminhos às vezes claros, às vezes misteriosos, mas sempre apropriados à nossa necessidade. Se nos separa daqueles a quem amamos, é para fazer com que achemos mais fortes as alegrias do reencontro. Se permite que tenhamos decepções, abandonos, doenças, reveses, é a fim de que Deus nos obrigar-nos a desviar o nosso olhar da terra e voltá-los para Ele e procurar alegrias superiores a todas as que podemos experimentar neste mundo. Está vendo? Então vamos lá, vou ler de novo esse parágrafo, uma terceira vez, porque ele está bem explicado, eu não preciso nem explicar, a não ser a gente rever para fixar o conceito que Leon Denis trouxe. Compreendemos que as determinações de Deus com relação a nós, seu projeto, sua obra, seu objetivo, tudo tem um princípio e origem em seu amor. Então, tudo com relação a nós, tudo tem um objetivo. Tudo. E a origem no amor de Deus. Então, o projeto de Deus para nós, a sua obra em nós, o seu objetivo para nós, a nossa relação com Ele. Tudo está no amor, baseado no amor de Deus. Em todas as coisas, Deus quer o nosso bem. E possibilita isto por caminhos, às vezes, claros, às vezes, misteriosos, mas sempre apropriados às nossas necessidades. Bem claro? Ponto. Se nos separa daqueles que amamos, é para fazer com que achemos mais fortes as alegrias do reencontro. Se permite que tenhamos decepções, abandonos, doenças, reveses, é a fim de obrigar-nos a desviar nosso olhar da terra e voltá-lo para Ele, né? Buscar Deus, a procurar alegrias superiores a todas as que podemos experimentar neste mundo. Então, a dor faz com que a gente se volte para Deus. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, transforma-se nas alturas em ondas de luz e feixes de felicidade. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, quer dizer, essa química divina, transforma-se nas alturas em onda de luz e feixe de felicidade. Está entendendo? Ler de novo foi bom, né? Está entendendo mais ou menos? Percebestes no futuro de certas dores uma espécie de sabor particular e tão novo que não se pode deixar de reconhecer nelas uma intervenção benfazeja. Algumas vezes a alma atingida vê brilhar uma luz desconhecida, tanto mais intensa quanto maior é o desastre. De um só golpe, a dor a eleva a alturas tais que seriam necessários 20 anos de estudos e esforços para alcançá-la. O Priscila, ele está dizendo aqui da importância da dor em nossas vidas. Então, tem determinadas dores que ela é tão intensa que faz a gente buscar a Deus, buscar a luz. E nesse momento, se a gente tivesse no dia a dia, vou para casa, durmo, acordo, faço, tomo um café, vou trabalhar, almoço, como, volto para casa. A gente ia levar muitos anos, ele colocou 20 anos. Isso se estiver estudando e fazendo esforço para alcançar. A dor dá esse impulso na gente, faz a gente parar, faz a gente buscar Deus. E às vezes a gente leva uma vida inteira sem sair do lugar. Quanta coisa nova você teve quando veio trabalhar aqui, não é? E então a dor faz isso, impulsiona a gente para frente. E a perda de um ente querido, ela dói, faz a gente buscar a Deus, faz a gente valorizar, ter saudades e valorizar o reencontro, porque a gente sempre vai se reencontrar. É isso que ele está dizendo. Tudo é amor no universo, até a dor. Aí ele conta os dois exemplos dos seus amigos, de caráter sério, né? Ele fala de um jornalista e fala que em breve tempo, vou para o meio ali do parágrafo, uma doença incurável subtraiu a jovem da ternura dos seus. Entre seus papéis encontraram um caderno de notas com o seguinte título: A meu pai quando eu tiver morrido. Então, essa jovem teve uma doença incurável, sabia que ia morrer, escreveu no papel uma carta para o seu pai, né? E ele encontrou, e ele buscou entender a vida. Olha que choque, olha o que ele diz aqui, ó. É graças ao livro que ele encontrou na escrivaninha da filha, mantivemos contato. Pouco a pouco, procedendo com método e persistência, tornou-se médium vidente. Então, por causa da dor, ele foi buscar o contato com ela, através do centro espírita, né, com Leon Denis, se tornou médium vidente e havia sempre. Pacificando o seu coração. Ele vai encontrar um outro exemplo aqui de morte, que os pais até pensaram em suicídio. O desespero dos pais, como ele diz, foi indescritível. E a ideia do suicídio atormentou. Mas como ele já tinha uma noção da doutrina espírita, ele se dedicou, foi buscar, desenvolveu a mediunidade e passou também a se comunicar com a filha. É o que ele está dizendo aí, ó. Esse é o trabalho da dor. Como a dor mexe com a gente. Essa casa aqui foi o resultado de uma dor. A dor da perda de uma pessoa amada. Então, mexe com a gente e a gente coloca as nossas forças a serviço de Deus. Alguma pergunta? Vamos lá mais um pouquinho então. Para o materialista, dizíamos, não há explicação para o enigma do mundo, nem para o problema da dor. Para o materialista não tem explicação. Ele não acredita na vida futura. Toda magnífica evolução da vida, todas as formas de existência e de beleza, lentamente desenvolvidas ao longo dos séculos, tudo isto, a seus olhos, se deve ao capricho de um acaso cego e não tem outra destinação senão o nada. No final dos tempos, será como se a humanidade jamais tivesse existido. Todos os seus esforços para elevar-se a um estágio superior, todas as suas lamentações, seus sofrimentos, tudo se extinguirá como uma sombra, tudo terá sido inútil e vão. Entendeu o que eu li? Entendeu, Priscila? Não, vou ler de novo. Olha só. Para o materialista, não há explicação para o enigma do mundo, nem para o problema da dor, porque ele só vive essa vida. Toda a magnífica evolução da vida, todas as formas de existência e de beleza, lentamente desenvolvidas ao longo dos séculos, tudo isto, aos seus olhos, se deve ao capricho de um acaso cego e não tem outra destinação senão nada. Isso para o materialista, tudo é obra do acaso. No final dos tempos, será como se a humanidade jamais tivesse existido. Todos os seus esforços para elevar-se a um estágio superior, todas as suas lamentações, todos os seus sofrimentos, tudo se extinguirá como uma sombra, tudo terá sido inútil e vão. Tudo se acaba com a morte, tudo. E tudo que acontece é obra do acaso. Isso para o materialista. Entendeu agora? Mas em lugar desta teoria da esterilidade do desespero, nós que temos a certeza da vida futura e do mundo espiritual, vemos no universo o imenso laboratório em que se refina e se purifica a alma humana através das existências alternadamente celestes e terrestres. Estas últimas têm um único objetivo: a educação das inteligências associadas aos corpos. A matéria é um instrumento de progresso. O que chamamos de mal e dor é apenas um meio de elevação. Então, com o que ele falou aqui? Em vez dessa teoria materialista, a teoria da vida futura e do mundo espiritual, ela tem uma, a vida tem uma outra existência. O universo passa a ser um grande laboratório de aperfeiçoamento, de burilamento da alma humana. E o único objetivo da vida, o objetivo desse objetivo, é a educação da alma, né? A educação das inteligências associada aos corpos. E tudo que é mal, tudo que é dor, é apenas meio de elevação. Disseram que o eu é coisa detestável. Contudo, que me permitais uma confissão. Cada vez que o anjo da dor tocou-me com sua asa, senti que se agitavam em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores a cantar o cântico eterno da vida e da luz. Isso aí Leon Denis dizendo, né? E agora, depois de ter participado de todas as dores de meus companheiros de caminhada, bendigo o sofrimento. Ele modelou o meu ser, possibilitou-me um julgamento mais seguro, um sentimento mais preciso das altas verdades eternas. Minha vida foi, mais de uma vez, sacudida pela infelicidade, como pela tempestade. Mas não houve prova alguma que não me tivesse ensinado a conhecer-me um pouco mais e ser mais senhor de mim. Então, Leon Denis está dando testemunho dele, que toda a dor que ele passou fez com que ele se conhecesse um pouco mais, fez com que ele ouvisse as vozes interiores, porque ele meditou. Eu, antes de vir para cá, eu estava ali pensativo. E algo que eu imaginei que aconteceu na minha vida, que me marcou muito, me causou profunda dor e me deu uma tristeza muito grande. Eu relembrando. E vim para cá. Comecei a ler, bem triste. Aí, como não prestei atenção em nada, reli. E a leitura foi me levantando, me mostrando um outro aspecto da dor. Um outro aspecto. É para eu ouvir a minha voz interior. É para eu aproveitar o que passou, que me marcou, e tirar proveito. Que proveito a gente pode tirar dessa situação? Né? Há que se refletir. E Leon Denis está dizendo que todas as dores que ele passou foi uma sacudidela nele, como a árvore é sacudida pelos ventos. E eis que chega a velhice, aproxima-se o termo de minha obra, após 50 anos de estudos, de trabalho, de meditação, de experiências, me é agradável poder afirmar a todos os que sofrem, a todos os aflitos deste mundo, que existe no universo uma justiça infalível. Nada se perde de nossas dores, não há pena sem comparação, nem labor sem proveito. Todos nós marchamos por entre as vicissitudes e lágrimas em direção a um objetivo grandioso fixado por Deus. E temos a nosso lado um guia seguro, um conselheiro invisível para apoiar-nos e consolar-nos. Entendeu? Todos nós sofremos. Todos nós passamos por dores. Continua Leon Denis, e ele fala que a gente tem um conselheiro invisível, que é o nosso anjo da guarda, o nosso protetor maior, que nos auxilia, que nos consola. Aí Leon Denis agora falando bem pertinho da gente, ó, como se falasse individualmente, junto a nós. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, pois a dor é santa, é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e fecunda, ela é indispensável na vida de todo aquele que não queira ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. O fato de Deus enviar o sofrimento àqueles que ama é uma verdade filosófica. Sou escravo estropiado, dizia Epíteto, um outro Iros, em pobreza e em miséria, e no entanto sou amado pelos deuses. Aprende a sofrer. Não te digo, procura a dor, mas quando ela se apresentar, inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera e captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela. Associa tua vontade, teu pensamento ao objetivo que ela se propõe. Procure extrair de sua passagem por tua vida todo o ganho que ela possa oferecer a teu espírito e a teu coração. É muito bonito, né? Então a gente tem que meditar nessa dor, seja ela física, seja ela moral. E a dor moral é muito mais pungente, machuca a nossa alma. Em uma palavra, faz a dor ficar mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. Mas eu pulei um parágrafo, olha aqui. Esforça-te, por tua vez, para ser um exemplo para os outros. Por tua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Em uma palavra, faz a dor ficar mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. E neste conjunto, a dor tem seu papel estético. Seria pueril protestar contra este elemento necessário à beleza do mundo. Ao contrário, ergamo-la com horizontes e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o supremo remédio para todos os vícios, para todos os nossos tropeços, para todas as nossas quedas. Oh, todos vós que vergais sob o fardo de vossas provas, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, jamais vos desesperareis. Lembrai-vos de que nada acontece em vão, nem sem motivo. Quase todas as nossas dores provêm de nós mesmos, de nosso passado, e nos abrem os caminhos do céu. O sofrimento é um iniciador, revela-nos o sentido grave, o sério impositivo da vida. Esta não é uma comédia frívola, é antes uma tragédia pungente. É a luta pela conquista da vida espiritual. E nesta luta, o que há de maior é a resignação, a paciência, a firmeza, o heroísmo. No fundo, as lendas alegóricas de Prometeu, dois argonautas, dois Nibelungen, os mistérios sagrados do Oriente, não têm outro significado. Um instinto profundo faz-nos admirar aqueles cuja existência não passa de um perpétuo combate contra a dor, um esforço constante para galgar as escarpas abruptas que conduzem aos virgens cimos, aos tesouros inviolados. E não admiramos apenas o heroísmo visível, as ações que provocam o entusiasmo das multidões, mas também a luta obscura e oculta contra as privações, a doença, a miséria, tudo o que liberta dos elos materiais e das coisas passageiras. É enrijecer as vontades, temperar os caracteres para o combate da vida, desenvolver a força de resistência, a afastar da alma da criança tudo que possa enfraquecê-la, e elevar o ideal a um nível superior de força e de grandeza. Eis o que a educação moderna deveria adotar como objetivo essencial. Mas em nossa época, desabituamo-nos das lutas morais para procurar os prazeres do corpo e do espírito. Por isso, a sensualidade transborda de nós. Os caracteres se debilitam, a decadência social se acentua. Muito bom, né? Está prestando atenção? Do alto, os corações, os pensamentos, as vontades. Abraçamos nossas almas aos grandes sopros do espaço. Elevemos nossos olhares ao futuro sem limite. Lembremos-nos de que este futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Para o fim. Vivemos em tempo de crise. Vivemos em tempos de crise. Parece que escreveu hoje de manhã, né? Para que as inteligências se abram às verdades novas, para que falem os corações, são necessárias advertências severas. É preciso que haja duras lições de adversidade. Conhecemos dias sombrios e períodos difíceis. A infelicidade deve aproximar os homens. Eles só se sentem irmãos de verdade na dor. E é mesmo, né? Parece que nossa nação segue um caminho ladeado de precipícios. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime fazem suas destruições. A cada instante surgem escândalos, despertando curiosidades malsãs, revolvendo o lodo onde as corrupções fermentam. O pensamento se arrasta sem se elevar. A alma da França, que muitas vezes foi iniciadora dos povos, seu guia na vida sacra, esta grande alma sofre por sentir-se vivendo em um corpo viciado. Parece que ele escreveu do Brasil atual, né? Ó, alma viva da França, separa-te deste envoltório sangangrenado. Evoca as grandes recordações, os elevados pensamentos, as sublimes inspirações de teu gênio. Pois teu gênio não está morto, está adormecido. Amanhã ele despertará. A decomposição precede a renovação. Da fermentação social pode surgir uma outra vida, mais pura e mais bela. Sob o influxo da ideia nova, a França reencontrará a crença e a confiança. Reerguer-se-á maior e mais forte para cumprir sua obra neste mundo. A gente pode traduzir para o Brasil, né? Podemos dizer assim, ó, a alma viva do Brasil, separa-te deste envoltório gangrenado, evoca as grandes recordações, os elevados pensamentos, as sublimes inspirações de teu gênio. Pois teu gênio não está morto, está adormecido. Amanhã ele despertará. A decomposição precede a renovação. A fermentação social pode surgir uma outra vida, mais pura, mais bela. Sob o influxo da ideia nova, o Brasil reencontrará a crença e a confiança. Reerguer-se-á maior e mais forte para cumprir sua obra neste mundo. Não parece que está falando do Brasil? Alcoolismo, imoralidade, suicídio, traições, crimes, destruições, escândalo atrás de escândalo, se abre um noticiário, um escândalo atrás do outro. É isso aí, o papel da dor em nossas vidas, o papel da dor em nossa sociedade. Alguma pergunta? Muito obrigado, Leon Denis, pelo estudo trazido a todos nós. Muito obrigado aos guias que nos auxiliaram a pensar, a raciocinar, a acordar para esta importante instrução, que é o papel da dor em nossas vidas. Obrigado, Altivo, a todos vocês aqui presentes. Obrigado, Jesus, que seja em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Sempre em nome do amor que vibra nesta casa, que encerramos, em nome do nosso amor, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
E assim a gente terminou o livro. Vamos para depois da morte.